controles.
E aí, ouvinte! Seja bem-vindo ao último episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM em São Carlos, trazendo novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Oi gente, eu sou o Leonardo e estou de penetra aqui como locutor dessa vez.
Oh yeah, e eu sou o Binário.
Eu sou o Guilherme.
Nossa mano, é incrível como tem jogos que conseguem te puxar e prender sua atenção por um tempo absurdo. Quanto mais você joga, mais você quer jogar.
Sim, é incrível como o design de um jogo em si pode te recompensar de uma forma a levar o jogo mais e mais.
Mas vale lembrar que é sempre bom ter um limite, né?
Com certeza, o vício em jogos é real e tomar cuidado faz bem.
Concordo, mas também acho que na maioria das vezes existe um exagero aí. Até que ponto larga de ser só curtir muito um hobby e passa a ser um vício?
Pois é, sobre tudo isso e muito mais que vamos falar no episódio de hoje.
Então, ouvinte, pausa o jogo, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Nesse episódio, vamos abordar uma questão constantemente falada no que se refere aos games, o vício.
O vício em jogos digitais, que voltou a ficar em alta nesse ano por ter sido incluído oficialmente enquanto transtorno mental pela OMS, a Organização Mundial da Saúde.
Mesmo não sendo especialistas no assunto, uma vez que se trata de um transtorno mental, gostaríamos de trazer à tona a discussão e os argumentos normalmente utilizados por todos os lados do debate.
Nosso programa é o resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP de São Carlos, a gente mesmo.
Chegamos então ao nosso querido bate-papo, e para isso, nós três vamos conversar aqui a respeito desse tópico tão importante.
Então, beleza, sem mais delongas, vamos ao bate-papo!
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Antes de começar o bate-papo, a gente aqui do Por Trás dos Controles gostaríamos de parabenizar Leonardo Pereira por ser o mestre agora entre nós. Conte mais sobre isso.
Obrigado, galerinha. Defendi meu mestrado, geração procedural de jogos, tudo certo. Agora rumo ao doutorado, quem sabe em jogos também. E o Gui também, que está aqui com a gente, também é mestre, poxa.
É, mas é engenharia química, exato. Não tem muito a ver com o programa.
Mas dois mestres na mesa.
A gente só não te parabenizou porque você já terminou isso antes de entrar no programa.
Sim.
Mas aí, a gente pode voltar no tempo, pá, e aí a gente parabeniza na hora certa, se você quiser. Mas meus parabéns também.
Obrigado.
Bem atrasados. Quantos anos atrasados?
Não, eu terminei em março desse ano.
Então, desde março atrasado, meus parabéns aí.
Bom, pra começar de falar do vício em jogos, a gente pode começar falando qual é a definição da OMS de vício em jogos.
Uhum.
Que é basicamente, você tem que apresentar sintomas de isolamento, dificuldade no, nas suas relações pessoais e...
No trabalho, estudos, não é?
É, atrapalhar a sua vida social. Uhum. Por pelo menos 12 meses. Essa foi a definição que eles chegaram de acordo com o site deles.
Uhum.
Mas essa é a definição de vício em jogos ou de vícios no geral e a gente aplica só jogos?
Então, isso é uma das críticas que os acadêmicos têm a essa a definição da OMS. Eles pegaram a definição aplicada a alcoolismo, a vício em jogatina... aposta, e aplicaram a jogos, sem levar em consideração comportamentos que são... O que seria normal para um jogador e diferente do vício tradicional. Então, essas definições, elas são baseadas nessas coisas que você falou, mas não necessariamente elas são aplicáveis a jogos, e não tem estudos garantindo que elas são aplicáveis a jogos.
Entendi.
Uma coisa que eu acho isso bem interessante, né, é que o vício em jogos em si é um vício psicológico, né, então ele precisa ser tratado diferente de um vício químico ou um vício biológico, e por isso tem todo esse cuidado de tentar definir o que exatamente é o vício em algo que é psicológico, porque você tem poucos indícios físico-químicos, geralmente, para falar esse tipo de coisa, e tem que ser mais pelo comportamento humano. E aí é um debate infinito, né? Aí vai, cada pesquisador vai tentar defender uma coisa, aí contradiz o outro, aí contradiz. E aí tem muita gente tentando fazer pesquisas que mostram que os jogos fazem muitas coisas boas, muitas coisas bem legais, tanto para aprendizado, quanto para melhorar a autoestima das pessoas, trabalho, saúde. Só que aí vem algumas pesquisas dessas e o pessoal começa a ficar com o pé atrás, né? Tipo, ah, será que eu deveria continuar pesquisando jogos? Será que eu tô mexendo com uma coisa perigosa? E eu acho que é bem legal a gente, desde o começo aqui, pautar uma linha que, galera, jogar é normal. Jogar é uma coisa que não deveria afetar sua vida negativamente e o vício em si é que é prejudicial. Então, acho que a gente precisa definir desde o momento que, assim, todo mundo deveria jogar. Tem vários benefícios. A importância real é saber quando isso está atrapalhando a sua vida e aí a gente também vai discutir um pouco de como os jogos conseguem fazer isso. Acho que é legal falar assim, pô, por que que jogos são viciantes, sabe? O que que tem neles que tornam esse vício, né? Que muitas vezes a gente confunde também o vício com a vontade de continuar jogando, né? Que é o condicionamento. Que muitos jogos são feitos para ter condicionamento do jogador. E o que que é isso? É você se habituar a jogar. É criar um hábito na sua vida, que nem Pokémon GO. Você vai pegar o celular, saiu de casa, você vai lá capturar uns pokémons, andar, contar os passos. É um vício? Provavelmente não. Provavelmente você tá fazendo isso no seu tempo livre, quando você tá andando, sem problema. Mas tem outros casos.
Um outro problema dessa classificação dos jogos como um vício é que, assim, por agora essa classificação existir, muita gente vai ser... Algumas pessoas vão ser classificadas como vício em jogos. O problema é que, como não existe os sintomas muito bem definidos, as coisas não são muito bem definidas, não existe nada que comprova também que o jogo, você tá jogando, não é apenas um mecanismo seu de defesa, um mecanismo para você escapar de uma depressão, de uma ansiedade. Você usa o jogo para escapar dessas coisas, e aí a pessoa vai ser tratada por vício em jogo, sem ser viciada em vício em jogos, e quando, na verdade, ela tem depressão, quando, ela, na verdade, ela tem algum outro problema, que ela usava os jogos para escapar disso. Então, você pode acabar diagnosticando a pessoa errado e dar o tratamento errado, que pode acabar piorando o quadro da pessoa.
Sim. Isso eu acho muito bom a gente lembrar que se você conhece alguém que está jogando demais, assim, alguém da sua família, algum amigo, eu acho que o principal é tentar entender as causas por trás, porque muito dificilmente a pessoa vai desenvolver um vício em jogos pelo vício em jogos. Mas provavelmente alguma coisa na vida dela não tá indo muito bem, alguma coisa não tá funcionando, que ela tá usando o jogo como um escape da realidade, assim como surge quase todos os vícios. Seja o vício em jogos de azar, seja em bebidas, seja em outras drogas, geralmente o vício surge de um problema na vida da pessoa. E eu acho que é muito importante, né, às vezes, assim, na nossa sociedade a gente tem um problema de mudar as ordens causais das coisas, mas o importante é achar o que tá dando errado na vida dessa pessoa e ajudar ela, né? Arrumar a causa do problema e não tentar arrumar só a condição que veio do problema. Eu acho que isso é muito importante também.
Um outro problema para os acadêmicos é que eles veem essa classificação da OMS como... Olha, falaram que existe, agora vamos pesquisar como tratar, como identificar e tratar. Ao invés de... A gente tem que pesquisar se existe. A gente tem que pesquisar como acontece. Não, agora já é tipo... Tá definido o que acontece. Vamos procurar métodos de diagnosticar e tratar. Então, cria um viés na pesquisa. Uhum. É um problema sério. Porque sua pesquisa fica direcionada.
Sim. Isso é bem problemático, né?
Ah, olha, isso aconteceu com DSM-5. DSM é um manual médico e nele foi incluído vício em jogos de internet. E foi um problema que isso aconteceu com vício em jogos de internet. Eles foram direcionados a procurar causa e cura, ao invés de existe mesmo? Ou é um vício em internet ou um vício em jogos de internet? Porque, assim, tem que existir essa diferenciação, sabe? Se a pessoa ela é viciada em internet e os jogos de internet são apenas uma parte disso, ou se ela realmente é viciada nos jogos. Então, é uma coisa que já aconteceu antes e que aparentemente está indo para o mesmo caminho.
Uhum. Uhum, é que no fundo o pessoal só quer achar alguma coisa para tacar pedra, né?
Sim.
Essa é a ideia.
É a condição humana, a gente quer pôr a culpa em alguém, a gente não quer resolver o problema.
É, e tipo, ah, o cara tá, ele fica o dia inteiro jogando, não fala com ninguém e essas coisas. É, mas você já parou pra pensar por que que ele tá assim? Às vezes ele é tímido, não consegue se relacionar, qualquer coisa. Você vai botar direto a culpa em jogo só porque o cara tá lá.
Sim. E uma coisa que eu acho bem legal, recentemente eu tava fazendo disciplina de acessibilidade, aí eu tava pesquisando algumas coisas de jogos, né, pra ajudar na acessibilidade. E uma das coisas que eu achei muito surpreendente é que tem vários autistas que gostam de jogos com interação social porque permite eles a interagir com pessoas que eles normalmente não interagiriam. Inclusive, alguns falaram que eles jogavam para interagir com a família. Jogar party games, né, jogos de festa, assim, pra interagir com a família porque eles não sabiam interagir de outro jeito. Então, a gente tem que pensar que, muitas vezes, a pessoa pode estar jogando aquele jogo não para se isolar da sociedade, mas sim para interagir com uma outra parte da sociedade, uma parte da sociedade mais próxima a ele. E aí, eu acho que a gente tem que abrir o olho, a gente tem que tomar cuidado, porque, poxa, será que na vida real, né, da pessoa, ela realmente não tem amigos, que ela pode socializar, que ela pode conversar, que não sejam aqueles do jogo, tem alguma coisa muito preocupante, se esse for o caso. E aí eu acho que é questão dos pais, dos amigos, tentarem identificar e ajudar a pessoa, pedir para ela procurar ajuda, né? Porque é sempre importante.
Não, esse é um ótimo ponto. Não adianta demonizar uma coisa, né?
Uhum.
Dá um certo medo disso acontecer, porque você pega grupos religiosos que... eles olham, veem os videogames como uma coisa oposta à religião deles, como se fosse parte do mal que a religião deles vê. E não é bem assim, sabe? Tudo tem lado bom e lado ruim. Não adianta pegar e colocar numa caixinha e falar é só isso. Porque, no fim, isso pode criar um estigma contra as pessoas que jogam. Isso pode acabar levando a você querer que seu filho seja diagnosticado com aquilo pra falar pra ele, olha, você tem que parar de jogar porque tá aqui o que o médico falou.
Uhum.
E a gente sabe que existe gente que vai concordar com isso.
Sim.
E é perigoso porque em países desenvolvidos, aproximadamente 80% da população são jogadores.
Sim.
E o número de jogadores em população, em países em desenvolvimento, tá crescendo.
Sim.
Então, assim, tem que ter um cuidado com o que você vai falar. É isso. Tem que ter uma confirmação científica.
Com certeza. Hoje, 1/3 da população mundial joga alguma coisa, né? Pelos dados mais novos. E eu acho que a gente, finalmente, depois de muito tempo, tá vencendo esse estigma contra jogador, que por muitos anos durou, né? Mas vale lembrar que o jogo é uma forma de interação, é um entretenimento. Assim como foram os filmes, que ainda são, né? Mas que já foram o auge, foram os filmes, assim como já foram os livros. E se você estudar historicamente, você vai ver que aconteceu das pessoas quando os filmes estavam surgindo e falar que filmes viciavam, que filmes estragavam as pessoas, que livros estragavam as pessoas. Tem relatos da época do começo, da imprensa e tudo mais, falando, não, porque o meu filho fica o dia inteiro em casa lendo, ele está estragando a vida dele, os livros estão acabando com ele. E é engraçado porque a maioria das vezes, né, quando a gente tá jogando demais, nossa mãe chega e fala, filho, vai ler alguma coisa, você tá muito tempo jogando, vai ler um livro, jogar bola, alguma coisa. E eu acho que é pra pensar nisso, né, as pessoas têm medo do diferente. Então, infelizmente, teve uma geração que não teve contato com jogos e viu essa coisa diferente e aí é influenciável, né, por outras pessoas que acabam espalhando notícias falsas, mas jogos são feitos por humanos. Tem jogos que são bons, tem jogos que são ruins, tem jogos que são feitos para idades específicas, e eu acho que cabe aos pais, né, educar os filhos, ver que jogo eles estão jogando, porque não adianta nada o pai deixar a criança jogar Battlefield ou alguma coisa maior de 16, 18 anos, um filho de 10, 18 anos, e falar, poxa, meu filho está tendo atitudes violentas, meu filho está xingando, meu filho gosta de ver sangue. Mas, poxa, não era pra ele jogar nessa idade. Ou, se for jogar, eu não vejo problema em jogar, mas acompanhado dos pais, com os pais acompanhando, explicando, olha, isso é uma ficção, isso daqui não é realidade, isso daqui é só uma brincadeira.
Inclusive, acho que eu tinha um professor, acho que no ensino médio, que ele jogava, acho que GTA V com o filho dele, pra mostrar o que na vida real não se pode fazer. Porque no final eles faziam algumas coisas que... na vida seriam errados e eles acabavam se dando mal porque a polícia pegava eles. Uhum. Aí o pai aproveitava pra ensinar o filho de, ó, isso na vida real não pode fazer, você viu no que dá, dá uhum. ruim.
É, eu já vi estudos também de GTA pra... como um simulador de vida, né? Tipo, o professor que fazia as condições do GTA, por exemplo, você não pode fazer nenhum crime, sabe? Jogar e ensinar pros alunos esse tipo de conduta cívica, digamos assim, né? De respeitar as leis.
Você tá gamificando como ser um humano.
Exato!
Basicamente...
Isso é muito legal, sabe? E eu acho que os jogos estão aí pra, não só para ensinar o certo, como também como uma válvula de escape para você extravasar, porque é um ambiente de simulação. Você fala, pô, hoje eu tô com vontade de me divertir, eu vou explodir uns carros e tal. Por quê? Porque não é realidade, você pode. Aquele ambiente está propício para isso. Você não vai ferir ninguém, não vai acontecer nada de mal. Só que tem que saber separar a realidade.
É, inclusive, aí é até legal citar, isso não tem nada a ver com jogos, mas... sempre que tem aqueles atiradores em escola uhum. nos Estados Unidos, o pessoal fala, ah, não é problema de arma, é problema de saúde mental. Isso é bem errado, porque pessoas com saúde mental, elas raramente são violentas. Existem pessoas violentas? Uhum. Existem. Não podemos generalizar. Mas normalmente elas são vítimas de violência e não são pessoas que são violentas. Então, só pra... eu achei interessante falar isso, só porque me irrita um pouco o pessoal. Ah, é problema de saúde mental.
Mas eu acho que a gente devia fazer o papel oposto aqui também e criticar algumas coisas de jogos que tornam eles relativamente propícios aos vícios, né?
Absolutamente.
Eu acho que existem algumas coisas de design que o pessoal faz especificamente... tanto que, por exemplo, o mais atual loot box, né? Que
nossa.
Os presentes... aleatórios.
É, pra quem não sabe, loot box, num jogo, os jogos normalmente eles têm as armas e o personagem. Então, você pode comprar roupa, você pode comprar armas com um design diferente. E as loot box, você comprar uma caixinha de surpresa que vai vir uma dessas coisas dentro. Você só não sabe o que é. Então, é basicamente uma aposta.
Exato.
E é interessante porque pro seu cérebro, isso... imita realmente a sensação de você estar apostando.
Uhum.
Seu cérebro reage da mesma forma que uma pessoa apostando. E um, que aposta causa é vício, né?
Exato.
Então, isso é um problema muito sério. Dois, que esses jogos são acessíveis para criança.
Sim.
Então, assim, é complicado.
Sim. Ultimamente, teve uma onda de novas leis, né? Que, se eu não me engano, na Europa, eles já pediram para jogos que têm esse tipo de mecânica de loot box ser para maiores de 14 anos ou 16 anos, alguma coisa assim. E eles estavam, inclusive, vendo de classificar esse tipo de jogo como jogo de azar. Parece que na Europa, pelo que eu vi essa semana, parece que não passou, né? Que eles ainda estão considerando coisas à parte. Loot box não é necessariamente um gamble, uma aposta. Mas é algo complicado, porque ele funciona no seu cérebro de um jeito exatamente igual a aposta, e a gente, por causa do nosso sistema de recompensa, do nosso cérebro mesmo, hormônios, dopamina, esse tipo de coisa, a gente quer aquilo, né? A gente tem pessoas que têm uma propensão muito alta a ficar viciado naquele tipo de coisa, e isso é um dos perigos. E é legal porque isso veio de um outro sistema um pouquinho mais antigo, né? Que seriam jogos freemium. Tipo Candy Crush, por exemplo, que foi a origem do problema quase do debate mais sério de vícios dos jogos, veio aí com esses jogos. Pra quem não sabe, né, o jogo freemium é aquele jogo, geralmente, no seu celular, mobile, que você baixa ele de graça, só que você tem um limite de vidas por dia, você tem um limite de vezes que você pode jogar por dia. E
energia,
o jogo...
entre aspas.
É, algum sistema de energia, algo. E aí o sistema básico dele de ganhar dinheiro é chegar e falar assim, ó... se você quer jogar mais, compra esse pacote. Ou, se você quer jogar mais, chame amigos pra jogar. E aí, o que acontece é que a mecânica em si de limitar a sua vida aos poucos, ela tem muito a ver com um experimento bem antigo da psicologia, né? A caixa de Skinner, que ela fica te condicionando. Então, cada dia você joga um pouquinho, tem uma recompensa, e aí o tempo, geralmente, que eles te deixam jogar é o tempo mínimo do seu cérebro ativar o sistema de recompensa e falar, estou feliz por hoje. Só que não o suficiente para o seu cérebro gastar tanta dopamina, tanta felicidade, para você falar assim, ah, não quero mais jogar por um bom tempo. Não, eles estudaram com psicólogos, foi um estudo feito pela indústria de jogos, que eles sabem mais ou menos o tempo exato de você falar, está bom por hoje, só que quando chegar no dia seguinte, você vai querer aquele jogo de novo. Então, isso foi muito debatido, teve alguns países que pensaram em proibir esse tipo de jogo, porque falaram, pô, isso daí foram psicólogos que estudaram, ele tá atacando, entre aspas, a mente humana, ele tá lidando com a mente das pessoas pra fazê-las jogar, isso é certo, isso não é...
É uma cilada, Bino.
É uma cilada, Bino.
Exatamente.
Foi um debate bem grande, acabou que o pessoal falou, não, cada um cuida da sua vida, eu acho que é um mecanismo válido, né, então acabou não acontecendo nada, mas eu...
Não, pode continuar.
Eu acho que é importante a gente saber disso, né, e obviamente algumas empresas provavelmente usaram isso só para lucro, só que ao mesmo tempo isso é um sistema para eles ganharem dinheiro, eles precisam ganhar dinheiro. Sim. De alguma coisa, né, fazer um jogo é demorado, é caro, geralmente precisa de dezenas de pessoas trabalhando por meses, anos, gastam centenas de milhares, às vezes milhões de reais, dólares para fazer um jogo, né, então assim, elas precisam de lucro. Só que a gente precisa ver até quando a ganância do ser humano é mais importante do que a saúde.
É, sem falar que esses jogos, eles têm aqueles pacotes pra você achar que tá gastando pouco dinheiro e aí, de repente, você gastou R$900 e o que você tá fazendo com a sua vida.
Ei, essa uma arminha nova custa R$2, você comprou 300 armas novas. Sim. E você fica, eita, pô.
Essa lei que você tinha falado dos 14 anos na Europa, ela começou por causa de Counter-Strike. E o que aconteceu? O problema de Counter-Strike é que criaram um site onde você podia apostar as skins dos jogos. E aí era realmente aposta.
Sim.
E o problema é que tem skin que chega a valer $5,000. O pessoal de casa pode achar estranho, mas realmente existe coisa que vale muito.
Sim. É, inclusive, pra quem quiser ganhar dinheiro com essas coisas, cartas de Magic. Tem cartas de Magic custando $8,000 por aí, galera. Se vocês tiverem uma carta rara em casa, não esqueçam de procurar o valor dela em algum lugar.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível sobre vício em jogos. Tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados.
Ano que vem, dias 25 a 27 de janeiro, tem a Global Game Jam, a maior maratona de criação de jogos do mundo, e teremos uma sede aqui em São Carlos. O FOG tem uma sede confirmada com o ICMC. Fique ligado na página do Facebook do Fellowship of the Game para mais informações.
Falando em ano que vem, vai rolar o processo seletivo do FOG. Nosso sistema para o próximo ano será justamente sobre o que falamos no último episódio. Jogos além da computação. Música, divulgação, YouTube, arte 2D, 3D... Tudo que é aceito e muito bem-vindo aqui no FOG. Fique ligado no final do mês de fevereiro e no mês de março do ano que vem.
E esses foram os recados e bloqueados no momento.
Mais um programa de sucesso e mais uma temporada de maior sucesso ainda está se encerrando.
Isso mesmo, com esse episódio encerramos com chave de ouro a segunda temporada do Por Trás dos Controles. Mas não se preocupem que ano que vem talvez tenha mais.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa temporada e lhes desejamos ótimos feriados com a família e amigos.
Vamos ficando aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio na próxima temporada. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase. GG, fui!